Segundo a perspectiva, então, do para nós temos uma unidade originária em uma só consciência. Primeiro, Hegel fala do pensamento puro, das reine Denken e a sensibilidade, de Sinnlichkeit. Tanto o pensamento puro quanto a sensibilidade são da consciência. Beides, das reine Denken und die Sinnlichkeit des Bewusstseins, sind an sich ein Bewusstsein. Ambos, o puro pensamento e a sensibilidade da consciência, são em si uma consciência. Essa é, então, aquilo que ele vai chamar posteriormente, ainda aqui nesse parágrafo 603, em algumas linhas abaixo dessa oração que eu acabei de citar, ele vai chamar essa unidade de uma unidade originária, porque é o ponto de partida. O ponto de partida é uma unidade que, pela, né, descrição do Hegel aqui, ainda, justamente porque originária, vive uma harmonia, né, entre o pensamento puro e a sensibilidade. Ou, posteriormente, Hegel vai substituir a expressão pensamento puro simplesmente pelo termo razão, Vernunft. Porque a partir dessa unidade originária surge o conflito, o Widerstreit, entre a razão e a sensibilidade. Nesse caso aqui, o conflito é um segundo momento, ele não é o ponto de partida. O conflito, ele nasce dessa unidade originária. E o terceiro momento é a unidade resultante, ou o resultado é a unidade que surge do conflito entre razão e sensibilidade. Ou seja, é aquela unidade que surge da oposição, né, sabida e conhecida entre razão e sensibilidade. Essa unidade resultante, essa unidade final, é o que ele chama moralidade efetiva, wirkliche Moralität. Justamente porque, né, essa moralidade efetiva, ela contém em si a mediação, que ele considera ser essencial à moralidade. E aqui nós podemos nos lembrar daquilo que ele já dizia no parágrafo 602, mas talvez aqui fique mais claro. No parágrafo 602, ele falava da moralidade enquanto Gesinnung. E da efetivação da moralidade, e nessa efetivação da moralidade aparecia o gozo. Mas o gozo não estava presente na moralidade enquanto Gesinnung, enquanto disposição. Mas depois, na sequência do texto, como nós já discutimos, a moralidade, né, abrigava a moralidade enquanto disposição, abrigava em si o gozo. Porque a disposição, ela não permanecia numa oposição abstrata, né, ao agir, mas era próprio da disposição partir para o agir. E aí, ao entrar no âmbito do agir, nós temos o âmbito do gozo. Ora, Se a mediação, aí agora voltando ao parágrafo 603, se a mediação é essencial à moralidade, isso significa, então, que a moralidade ela não poderá ser constituída sem passar pelo conflito com o âmbito da felicidade, sem entrar numa relação de oposição ao gozo. A tese que o Hegel parece estar defendendo aqui, nesse parágrafo 603, segundo a lógica do para nós, é a seguinte: nós temos uma unidade originária entre moralidade e felicidade que se desdobra posteriormente num conflito entre moralidade e felicidade, e posteriormente vem um terceiro momento onde nós temos uma unidade entre moralidade e felicidade que resulta do conflito entre moralidade e felicidade daquele segundo momento. Nós temos aqui então os três momentos da dialética hegeliana: a universalidade, ou universal abstrato, que corresponde à unidade originária sem conflito entre moralidade e felicidade; o momento da particularidade, que é o momento do conflito; e o momento da singularidade, ou do universal concreto, que é a retomada da unidade a partir da oposição entre moralidade e felicidade. Na altura em que nos encontramos no texto de Hegel, parece isso o que ele entende por harmonia entre moralidade e felicidade. Não uma harmonia sem conflito, mas uma harmonia que passa pelo conflito e vence o conflito. Resta saber se os postulados que ele vai apresentar aqui no parágrafo 603 atenderão ou corresponderão a esse movimento da universalidade, da particularidade e da singularidade.